Hoje nós temos uma convidada aqui no estúdio, inclusive estamos com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. É a promotora de justiça Gabriela Mansur, ela que tem mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres. E nós vamos falar aqui sobre um tema que interessa muito as mulheres, mas nós vamos falar com os homens. Nós vamos tentar identificar e fazer com que os próprios homens também identifiquem um pensamento que pode, em última instância, né, levar a agressões contra as mulheres. Um pensamento, um comportamento. Vamos fazer esse exercício aqui na base do diálogo, da compreensão. Aliás, eu peço que os homens participem, mandem aqui seus comentários. Não serão repreendidos, né, doutora? Vamos conversar, vamos estabelecer uma ponte aqui. A doutora Gabriela Mansur tem um trabalho bem bacana, que é o projeto Tempo de Despertar. É um projeto de ressocialização para homens que cometeram violência doméstica. Eu queria começar justamente perguntando o que é esse projeto.
É um projeto de reflexão, responsabilização e ressocialização do autor de violência doméstica. São homens que já estão sendo processados, ou eles têm uma medida protetiva, ou eles têm um inquérito policial em curso, ou já estão respondendo a um processo criminal. Para que eles não reincidam, cumpram a medida protetiva, e para que nós também, do sistema de justiça, acompanhemos a situação dessa mulher que está em risco, que é vítima de violência, nós fazemos uma intimação para que ele obrigatoriamente frequente esse programa de reflexão e ressocialização de autores de violência. O resultado tem sido muito positivo, Tânia.
E aí, então, nesses casos, estamos falando de violência física?
Todo tipo de violência.
Ah, é?
Violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Os dois únicos casos que nós não inserimos no programa são violência sexual, porque nós entendemos que casos de estupro, que são a maioria estupros de vulnerável ou estupros de maiores de 18 anos, são casos que devem ter um acompanhamento especializado e as penas são muito altas. Via de regra, essas pessoas ficam presas durante o processo. E também tentativa de feminicídio ou feminicídio consumado, que são as mortes violentas de mulheres pelo fato de serem mulheres. Nesses casos também não se aplica essa possibilidade ainda de ressocialização do agressor. É um projeto futuro que nós queremos fazer nas penitenciárias para responsabilizar e fazer uma reflexão com os homens que estão presos por crimes contra as mulheres, mas o primeiro passo ainda é com as violências mais leves, lesão corporal, ameaça, injúria, dano e violência psicológica.
Bom, nós não queremos aqui justificar esses crimes, é óbvio, mas contextualizar, entender, porque nessas reuniões, e eu vi lá no site, que é o Justiça de Saia.
Sim.
E aí a senhora faz lá uns relatos, né, sobre esses encontros. Eu encontrei frases tão interessantes dos homens. Por exemplo, aqui eu separei alguns. Diz aqui, no final do vídeo nós fizemos algumas perguntas aos homens. O que vocês acham de ser homem? Aí tem as respostas. A resposta de um dos participantes é que o homem tem que ser bruto e falar grosso. Aí o outro disse, quando eu era criança... Quando eu era criança, eu lavava a louça, limpava a casa, mas aí eu saía pra rua, os meninos tiravam sarro, dizendo que eu era mulherzinha. Enfim, o outro diz que você tá num grupo de amigos e passa uma mulher e ele não olha, aí o pessoal já, por que você não tá olhando? Todo esse comportamento que parece tão prosaico do dia a dia... já é uma semente que pode levar lá na frente a agressões?
São masculinidades. Nós falo pouco em machismo, mas é óbvio que nós fazemos parte de uma sociedade machista em que há um estereótipo do gênero masculino, em que é esperado socialmente comportamentos dos homens que colocam a mulher em situação de inferioridade, de submissão e de controle, e que também fazem o homem ser o pegador, ser o provedor da família, ser aquela pessoa que pode ter agressividade nos seus gestos, nos seus atos, da voz grossa, e tudo isso acaba trazendo uma relação de desigualdade entre homens e mulheres, e muitas dessas relações desiguais acabam se revelando em atos de violência, quando a mulher também quebra o estereótipo de gênero que é esperado por ela, é aquele comportamento social que é esperado da mulher. Então, quando há essa contradição entre esses estereótipos construídos socialmente e aguardados pela sociedade, nós temos aí alguns casos de violência. Eles chegam no curso extremamente contrariados, com muita raiva de mim, inclusive, mas aos poucos, Tânia, eu percebo uma modificação e uma transformação do comportamento, pelo menos do pensamento deles e da fala deles, porque eles entram lá colocando a culpa na mulher. Eu estou aqui porque ela me colocou aqui, porque ela denunciou, porque ela chamou a polícia, mas eu não fiz nada, eu não sou bandido. E, via de regra, eles não são bandidos, porque eles não cometeram um crime contra o patrimônio ou um tráfico de drogas. Eles estão lá porque eles cometeram, sim, um crime contra as mulheres. Muitos deles nem eles identificam que estão cometendo esse crime. Por exemplo, uma violência psicológica, que é o que vem crescendo, não a violência, mas a identidade das mulheres que são vítimas desse tipo de violência, que é a humilhação, que é a falta de respeito, que é o controle, não só da parte do comportamento da mulher, mas, por exemplo, controle financeiro, o salário da mulher, quanto ela ganhou, quanto ela gastou, onde ela investiu o dinheiro, o controle do horário, onde você foi, por que você chegou tarde, onde você estava, o controle da roupa, por que usar batom vermelho, por que usar roupa de oncinha, por que você saiu com essa saia curta, querendo dizer e insinuar que a mulher, de alguma forma, está tendo um comportamento contra os homens e um comportamento que não é esperado, de que alguma forma justifica essa violência. E mas aqui eu deixo claro, não existe justificativa da violência.
Mas aí não pode ser, agora eu vou bancar o advogado diabo. Tô aqui pra isso. Não pode ser ciúmes? Ah, eu não quero que você vá com essa mini saia, porque todo mundo vai olhar suas pernas.
Mas o ciúmes, ele é um indicativo, o ciúmes excessivo, ele é um indicativo de um relacionamento abusivo, que impede a mulher de fazer as vontades dela, de ter a liberdade dela constitucionalmente garantida. A liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, a liberdade do lazer, a liberdade do estudo, a liberdade do trabalho. Isso deve ser protegido pela lei e respeitado pelos homens.
Uhum. Você falou aí da questão cultural, né? A Fátima Sanches quer saber o seguinte, sobre o aspecto biológico, que muitos homens usam a questão biológica, e ela diz aqui como uma desculpa, né? Para um comportamento mais agressivo. Tem essa questão mesmo, que os homens, eles são mais agressivos que as mulheres?
Eu vou responder com uma pergunta. Aqueles meninos tão fofos, os nossos filhos, aquelas crianças tão gentis, educadas, delicadas, elas nasceram violentas, elas nasceram agressivas ou elas se tornaram agressivas como uma imposição da sociedade ou como o que eles aprenderam dentro de casa, nas escolas, nas mídias sociais e no convívio social de uma forma geral. Nós tivemos um caso que chegou ao meu conhecimento, não pelos processos, mas aí por amizades, meios sociais, de que um menino de 8 anos chamou a professora de natação de vadia. Um menino de 8 anos nem sabe qual que é o significado da palavra vadia. Ele provavelmente ouviu esse tipo de xingamento em algum local que ele frequenta e reproduziu esse comportamento. Inclusive, Tânia, 67% desses homens que estão no programa Tempo de Despertar, que estão respondendo a processos criminais por violência doméstica, assistiram ou sofreram violência doméstica na sua infância. É um reflexo da violência assistida ou sofrida durante
assistiram
a infância.
Assistiram o pai
agredindo
a mãe
ou a irmã, ou ele mesmo sofrendo
violência.
Ele mesmo, do pai.
Do pai.
Aqui nós estamos falando de violência do homem contra a mulher.
Mas então, aí o filho também apanhou em casa.
Sim, apanhou em casa. 67% presenciou o pai agredindo a mãe. Fisicamente, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente. Ou sexualmente também. E dessa forma eles estão reproduzindo esse comportamento. Alguns deles, desses 67%, também sofreram violência. Também apanharam ou foram humilhados ou agredidos verbalmente durante essa infância.
Pelo pai.
Sim, pelo pai
que é o agressor.
Pelo pai que é o agressor.
E aí eles reproduzem essa imagem.
Eles reproduzem esse comportamento.
E acham normal, né?
Sim, a gente fala, não, eu não aceito isso, mas o que eu percebo? Que há uma normalização, uma banalização da violência contra a mulher. Não só pela sensação de impunidade de alguns casos, principalmente os casos de violência moral, por uma questão processual. Por exemplo, o fato de você xingar uma mulher de vadia é o crime de injúria, que se processa mediante queixa-crime. Ou seja, a mulher tem que constituir um advogado com poderes especiais para ajuizar uma ação penal e processar o autor dos fatos. Muitas vezes essa mulher não tem acesso à justiça, não tem dinheiro para contratar um advogado ou não vai se preocupar com toda essa... essa seara processual de processar um ente querido, um ex-namorado, alguém que a xingou, porque não vale a pena. Então acaba sendo banalizado o xingamento, inclusive pelas redes sociais, porque não há um crime próprio para punição de crimes contra a moral da mulher, que são os xingamentos, a publicação de fotos íntimas na internet, em redes sociais, pela nossa legislação penal.
O Ellison Valadão diz que nós estamos demonizando os homens e que por isso nós somos covardes, porque nós não estamos dando espaço para os homens se defenderem, mas é claro que estamos, Ellison.
Nossa, tanto e estou nós... que tem o programa Tempo de Despertar, em que eu dou a oportunidade dos homens fazerem uma reflexão e não justificar a violência, porque a violência ela é injustificada. Qualquer crime não se justifica, principalmente esses crimes contra as mulheres. Mas eles têm uma oportunidade de fazer grupos de reflexão. Eu até convido ele para assistir o grupo, se ele quiser.
Então, eu acho legal a gente falar desses assuntos não na perspectiva do embate, mas na perspectiva justamente da reflexão, porque às vezes algum homem que esteja nos ouvindo pode se identificar e falar, puxa vida, eu chamei a minha namorada de vadia, né? Eu realmente vi meu pai sendo agressivo com a minha mãe, achei que fosse normal. Então, uma autocrítica é importante.
E se responsabilizar, assumir que cometeu um crime e... assumir um propósito de não reiterar nessa violência, não reiterar nessa conduta, porque é crime pela nossa legislação. E não é só essa parte punitiva, Tânia, que eu gostaria de chamar a atenção, mas também as consequências e os danos morais que causam nessas meninas, adolescentes e nas mulheres vítimas de violência. A gente percebe uma grande humilhação dessas mulheres em audiência, elas chegam extremamente abaladas, extremamente em situação de vulnerabilidade, com uma tristeza profunda, muitas em depressão, síndrome do pânico, fobia social. Então, há a necessidade de se atentar para isso, o sofrimento que é causado nas mulheres por conta da violência sofrida.
É, e aí a violência também é verbal, né? Moral. Porque eu acho que talvez seja até... claro, a violência física é absolutamente injustificável. Mas ela acontece ali, deixa marcas no corpo, fica mais explícito.
Visível.
Visível. São a moral, ela vai minando. Ela vai minando a pessoa,
aos poucos. É uma violência que vai acabando com a autoestima da mulher aos poucos. E quando ela percebe, ela está extremamente isolada, com baixa autoestima, e muitas vezes ela nem consegue reagir. Por isso que ela precisa de um apoio, não só do sistema de justiça, mas também de familiares, de vizinhos, de amigos, de amigas, para não julgarem essa mulher que às vezes perdoa, que às vezes retoma os seus relacionamentos e que às vezes não se identifica em situação de violência. Nós temos que apoiar e não julgar. Isso que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com violência contra a mulher.
Perfeito. E essas mulheres, elas também têm incorporado esse padrão de dominação masculina, uma vez que elas passando por isso, elas continuam com os parceiros? Também é meio ideológico, meio cultural, é uma sopa que envolve a mulher também?
Eu acredito que há alguns fatores que impedem a mulher de denunciar ou elas querem desistir do processo. O principal fator que nós percebemos é ainda a dependência econômica. As mulheres que sofrem essa dependência econômica, elas não conseguem romper o ciclo da violência. Elas não conseguem romper o silêncio, elas não conseguem sair dessa violência, porque muitas vezes elas não têm como se sustentar, que aí nós estamos falando das classes menos privilegiadas economicamente, elas não têm de onde tirar o sustento dela e dos filhos, mas também nas classes médias, média alta e altas, nós vemos que as mulheres muitas vezes acabam aceitando a violência por não quererem diminuir o padrão de vida. Isso não quer dizer que ela quer ter aquele padrão de vida elevado. A questão é, vou dar um exemplo, filhos, como eu peguei um caso, que estudam numa escola em que a mensalidade de cada, são três filhos, custa 3.000, 4.000 reais. Se ela se romper o ciclo da violência e vier a se separar, provavelmente ela terá uma diminuição patrimonial, da renda mensal, e os filhos acabam se sacrificando porque terão que mudar de escola. Então, esse tipo, eu dei um exemplo básico, mas sair, mudar de moradia, abrir mão de veículos ou de uma rede aí de apoio com motorista, com babá, com empregada doméstica, as mulheres não querem abrir mão disso, não às vezes para ela, mas muitas vezes para o conforto dos próprios filhos, e elas acabam se submetendo à violência. Mas eu sempre falo, existe sim um preço para sair da violência, mas vale a pena.
É, né? Olha só que interessante, chegaram dois e-mails que se complementam. É, que interessante. Vamos lá, cadê? É o Davi, não, o Davi pergunta sobre a classe social que já tem aqui. A Marília quer saber o seguinte, como que fica uma criança que cresce ao som? É, aí ela cita aqui o funk, escutando que toda mulher é vagabunda, mas não é assim também, né? Mas enfim, é, algumas letras que depreciam a mulher. Aí a Marília mandou. Aí, por coincidência, o MC Ferrote, não sei como exatamente a pronúncia, mandou aqui, dizendo o seguinte: desculpe, mas quando chamamos mulheres de cachorras, é apenas um gesto de carinho. Nossos palavrões não são por maldade. Amamos as cachorras novinhas e vadias, é o que diz aqui o MC. Então, fazendo já uma referência às letras de música e tal, essa questão mais cultural. Bom, eu não gosto de ser chamada de cachorra.
Eu acho que isso daí, a moral da mulher, cada uma sabe qual é a sua moral, porque nós não podemos julgar nenhuma mulher, nem determinar o comportamento dela. Eu não gosto de ser chamada de cachorra, de vadia, etc. Também não gostaria que alguém chamasse minha filha. E se eu perceber, num contexto profissional, esse tipo de xingamento, provavelmente eu terei que agir como promotora de justiça, porque eu estou diante de um crime. Mas se a mulher aceita, por isso que o crime contra a honra, ele é um crime que se processa mediante ação penal privada, é de iniciativa da mulher. Se ela se incomodou, se ela entendeu que a moral dela foi abalada com aquele xingamento, ela pode sim ajuizar a ação penal e tomar as providências cabíveis, indenização, medida protetiva, etc. Agora, quando a música ela é genérica e talvez ela possa causar um dano social, existem instrumentos, inclusive, para mudar a letra da música e fazer um ajustamento de conduta com essas pessoas que acabam montando, formando essas músicas com esse contexto. Mas é claro que a criança que está submetida diuturnamente a músicas com essas letras depreciativas e humilhantes da mulher, ela vai precisar de uma força no sentido contrário muito forte para não desenvolver esse comportamento de que da normalização da violência, como eu falei no começo, toda mulher é vadia, toda mulher é cachorro, isso daí não é crime, vamos xingar todo mundo. Eu não concordo.
É, eu não quero ser chamada assim, não. A promotora de justiça, Gabriela Mansur, aqui conosco. Alguns ouvintes estão reagindo aqui, o Marcos Vinícius Ramos Reis, entre eles, dizendo que é a violência feminina contra o homem. Sabemos que isso ocorre. Tinha um outro ouvinte aqui que eu perdi, dizendo que a mulher dele é mais forte que ele, que, portanto, ele apanha em casa. Como é que fica? Isso acontece? Isso também entra na categoria violência doméstica?
Entra na categoria violência doméstica, mas os homens, quando vítimas, não são protegidos pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei criada para proteger as mulheres ou as pessoas que se identificam com o gênero feminino, com o gênero com mulher, que a pessoa se vê e se enxerga como mulher e por conta dessa identidade de gênero acaba sofrendo alguma violência. A Lei Maria da Penha é para proteger isso. Se um homem sofre violência, isso não deixa de ser crime. Nós temos o Código Penal, que também se aplica o artigo 129, parágrafo 9º, para esse tipo de violência. Ele pode ir à delegacia e narrar que ele sofre violência da esposa: a minha mulher me bate, minha mulher me ameaça, minha mulher me xinga.
O César
só que
disse
tem vergonha de fazer isso, também faz parte desse machismo, e denunciar e mandar o inquérito pro Ministério Público.
O César disse que foi vítima de chacota das autoridades justamente porque ele apanhou da mulher e tal.
Sim.
E aí
é uma visão, faz parte do machismo, de que o homem não é vítima de violência, porque é que absurdo uma mulher bater no homem. Mas eu entendo que é crime, ele tem a proteção legal, não a aplicação da Lei Maria da Penha, mas a aplicação do Código Penal. E o próprio Código de Processo Penal prevê, hoje em dia, medidas cautelares de proteção a todas as pessoas. Então, se o juiz ou a juíza entender que esse homem precisa de alguma medida de proteção, pode se valer do Código de Processo Penal, mas a Lei Maria da Penha é exclusiva das mulheres e das pessoas que se identificam com o gênero feminino.
A doutora Gabriela Mansuro, Zacarias Júnior Santos, aqui no Facebook, estamos com transmissão de imagem pelo Facebook, ele diz o seguinte: o grande problema é a falta de respeito entre o casal. As brigas de casal é que levam a essas agressões?
Sim.
E essas brigas geralmente são motivadas pelo ciúme, em primeira instância?
Vários fatores. Ciúmes, exagerado. Só queria dizer que isso não é a causa da violência. É um gatilho para os fatos, para os atos de violência. Ciúmes exacerbado, exacerbado, eu estou com uma linguagem extremamente jurídica, peço desculpas aos ouvintes, mas tem um gosto pela
participação
dos homens.
Entendendo aqui.
Mas o ciúmes exagerado, o uso de álcool e droga, a falta de entendimento dos homens, isso é uma coisa que eu vejo muito, com essa independência e autonomia que as mulheres vêm conquistando. Os homens da sociedade machista, da sociedade patriarcal, como é a nossa e como é a maioria das sociedades, não estão preparados para conviver com mulheres tão independentes, com tanta autonomia.
Sim.
Então entra num descompasso de entendimento, onde há brigas, há discussões e muitas vezes ligado também a outros fatores como ciúmes, como uso de álcool, como problemas financeiros, o cansaço também leva muito às brigas de casal.
Uhum.
Problemas financeiros, cansaço, uso de álcool e droga e o ciúmes excessivo. Esse tipo de conduta leva, não é a causa da violência, mas juntamente com o comportamento do homem socialmente instituído, acaba tendo atos de violência.
E o álcool e a droga normalmente estão presentes quando há agressão física?
Infelizmente, 90% dos casos, o homem está sob efeito de álcool, na maioria das vezes, sob efeito de droga também.
Bom, o Marcos Cava...
Sabe uma coisa que... Pois... Só desculpa te interromper.
Diga.
Uma coisa que, infelizmente, ultimamente tem tido muito como o estopim da violência do homem contra a mulher, celular. O uso excessivo de celular, redes sociais, WhatsApp. Deixa eu ver seu celular, aí pega o celular, vê mensagem. E às vezes é mal interpretada, não era aquilo que significava, mas aí o homem acha que a mulher está tendo um caso, está se comunicando com alguém por celular, aí puxa o celular, pega o celular, joga o celular na parede, dá um soco, dá um murro e acaba vendo essa violência contra a mulher. Porque o homem, fisicamente, ele é mais forte que a mulher, via de regra.
Sim, via de regra, eles levam vantagem.
Olha, eu faço audiência por dia, umas 6 audiências, e tenho contato com 60 novos processos. Todos eles, em 90% é de violência de homem contra mulher. As mulheres não estão mentindo, as mulheres não estão inventando, e esses homens são mais fortes que as mulheres. E há uma tentativa de justificativa da violência. Ela que partiu para cima de mim, ela que me bateu, só quis me defender, ela que é louca, ela é desequilibrada, ela me ofendeu, ela me traiu, ela me xingou, eu tinha bebido muito, eu perdi a cabeça. Então há essa tentativa de justificativa da violência.
E depois, quando eles estão num outro contexto, né, passou a briga, eles conseguem fazer autocrítica, a maior parte deles, desses homens que são atendidos no programa?
Sim, dos que são atendidos no programa, sim. Dos outros eu não sei, porque nós não acompanhamos. A partir do momento que se encerra o processo com a sentença penal absolutória ou condenatória, nós não temos mais contatos.
Sim.
Apesar que muitos deles voltam em novos inquéritos policiais, porque, conforme eu disse, 65% dos homens são reincidentes, o que demonstra que é um padrão comportamental. Uhum. É um padrão comportamental.
Terrível.
Mas os homens que estão no programa, nós percebemos que eles transformam os seus comportamentos, que eles fazem uma reflexão. Eu me arrependi de bater, realmente eu percebo que eu tive culpa, eu gosto da minha família, eu não quero ficar longe dos meus filhos. Então eles vão fazendo essa autocrítica, essa reflexão, e vão realmente entendendo a necessidade do respeito entre homens e mulheres.
Não é só para agradar vocês e se livrar de uma condenação.
Eles não se livram da condenação. Isso que eu queria deixar bem claro. Esse programa Tempo de Despertar e outros programas de reflexivos dos homens que nós temos aqui em São Paulo não funcionam como um perdão para os homens que estão sendo processados. A Lei Maria da Penha, ela proíbe qualquer tipo de medida despenalizadora no caso de violência contra a mulher. O que nós queremos? Tolerância zero com a violência contra a mulher e uma sentença condenatória absolutória, ou seja, uma palavra de um juiz analisando o mérito da questão. Mas, no caso do tempo de despertar, esse homem, ele é obrigado a comparecer e, ao final, ele tem uma diminuição da pena se ele frequenta e demonstra uma transformação de comportamento. Como está muito na moda a delação premiada, funciona como uma delação premiada. Uhum. Ele colabora com a justiça comparecendo ao programa, ao projeto, em todos os encontros, são 10 encontros, e, ao final, se ele demonstrar essa transformação de pensamento, de comportamento, que é analisada por uma equipe técnica de psicólogas e assistentes sociais, ele tem uma diminuição da pena no caso de condenação.
E aí, como é que vocês conseguem mostrar para esses homens que eles estão equivocados, que eles podem tratar a mulher de outra forma que não seja por meio da opressão? Como é que funciona o projeto Tempo de Despertar?
Abordando temas como a Lei Maria da Penha, direitos das mulheres, o que significa o feminismo, que é uma luta que não é contrária aos homens, é uma luta que é favorável, é a favor dos direitos das mulheres. Eu até tô com a camiseta todas nós, sejamos todas feministas, porque eu acredito que existe também um estereótipo contrário ao feminismo.
É a feminazi.
Para fazer com que a mulher também seja ridicularizada pelo fato de ela se declarar feminista, se autodeclarar feminista. Mas a feminista nada mais é do que a mulher que luta pelos direitos dela. E se ela quiser ser uma feminista ativista, lutar pelo direito dela e de outras mulheres, melhor ainda. Uhum. Isso não quer dizer que ela tem que ser como A, como B. Eu sou feminista, eu gosto de me cuidar, eu gosto de fazer atividade física, eu tenho filhos, mas eu poderia não gostar. E isso não vai me tirar ou vai me rotular como feminista ou não feminista, ou feminaz ou não feminaze. Eu acho que isso não tem nada a ver e é um preconceito contra as mulheres que lutam pelos seus direitos e pelos direitos de outras mulheres. Mas voltando aí, eu quis pegar o gancho porque eu vejo vários comentários que eu acho, que eu entendo que não são compatíveis com a nossa questão. Mas, voltando para o projeto, nós abordamos vários temas para mostrar os direitos das mulheres e fazemos uma sensibilização, trazendo os vídeos, exemplos, especialistas que falam sobre determinados temas, rodas de conversa, grupos reflexivos que, ao final, eles mesmos, os homens, dão as suas opiniões sobre o que foi falado no dia a dia.
Muito bem. Tem um Marcos aqui para fecharmos. Ele pergunta se é a questão também da criação, né? Em casa. E aí, tudo bem, reproduz o que o pai faz com a mãe, se o pai é mais agressivo com a mãe e tal. Mas também a forma como essas crianças são criadas pela mãe também não interfere? Quer dizer, de alguma forma nós, mulheres, também não estamos propagando esse pensamento um pouco machista ao ser mais condescendentes com os meninos, em relação às meninas?
Sim, o machismo ele não é só do homem, o machismo ele é da sociedade. Ele é estrutural e todos e todas nós acabamos reproduzindo esse comportamento machista que nos foi ensinado. É óbvio que as mulheres que trabalham com o direito das mulheres, que estão engajadas nessa luta e que têm um pouco mais de consciência, estão no mercado de trabalho, acabam sendo menos machistas ou quase nunca machistas. Mas eu já me peguei em situações, mesmo lutando pelos direitos das mulheres, machistas dentro da minha própria casa. Eu falei, se dentro da minha própria casa eu estou reproduzindo um comportamento machista, eu não quero isso, imagine fora. Como, por exemplo, se meus filhos fazem alguma coisa, eu vou chamar o seu pai. Porque eu não tenho autoridade para falar, não tenho voz para falar, só o homem que tem. Uhum. Isso é típico do machismo que nós mulheres reproduzimos.
E coisa simples. Esses dias eu me peguei pensando, simples. Meu filho tem 15 anos. Ele não lava a louça. Mas quando as primas estão em casa e têm essa idade, elas lavam a louça. E se não lavarem, fica uma coisa meio assim, pô, mas 15 anos não ajuda, não dá uma força e tal. E do menino a gente não sente esse estranhamento. Aí esses dias eu peguei ele e falei, você vai começar a lavar a louça também. Mas é algo que está um pouco incorporado mesmo. Ah,
e eu acredito que a principal modificação começa dentro de casa, da forma como nós tratamos os filhos homens e as filhas mulheres. Uhum. Temos que educar com igualdade de direitos e sempre falando. Eu sempre falo para os meus filhos, o que a mulher pode fazer? Ela pode fazer o que ela quiser. O que a mulher pode ser? Ela pode ser o que ela quiser. E é isso que eu defendo.
Muito bem. Bom, promotora de justiça Gabriela Mansur, nossa convidada, falando sobre o comportamento masculino, aquele comportamento que no fim das contas acaba desembocando em casos mais extremos em agressão. E a agressão pode ser física, pode ser também psicológica, às vezes uma piadinha é tão ofensiva, né?
Muito.
Nos diminui tanto. Que
principalmente nos grupos de WhatsApp.
Não tem?
A gente todo dia se depara com algumas, todos os dias não, mas rotineiramente se depara com piadas, colocando a mulher numa situação de inferioridade. É. Eu já saí, já voltei de vários grupos de WhatsApp. Eu tô numa fase assim que eu procuro não me manifestar muito, senão eu vou ficar sem nenhum. Mas quando eu vejo que é extremamente agressivo, eu falo. E as pessoas está tendo um reflexo positivo, porque as pessoas falam, poxa, você tem razão. Resolvi tirar esse post que eu coloquei.
Porque às vezes as pessoas também não percebem, né? Não
Cada
conseguem...
uma de nós tem a nossa participação para essa transformação cultural. Só para deixar um recado, que eu não estou contra os homens, pelo amor de Deus. Aqui eu estou falando de homens que estão sendo processados no Ministério Público por crimes de violência contra a mulher. Nós temos vários homens parceiros dessa causa, não feministas, mas que apoiam o feminismo, apoiam a luta das mulheres. Eu tenho vários exemplos, amigos, familiares, e eu convido vocês, homens, a lutarem ao nosso lado pelo fim da violência contra a mulher. Porque hoje pode ser uma vítima de um processo, mas amanhã pode ser a filha, a esposa, a namorada, a mãe, ou qualquer pessoa, qualquer ente querida.
Fica todo mundo exposto, né? O pessoal está convidado a conhecer o site Justiça de Saia, né?
Sim, claro, Justiça de Saia. Estamos aí, também estou à disposição para qualquer pergunta ou questionamento.
Legal. Promotora Gabriela Mansur, muito obrigada pela sua presença, viu?
Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas ouvintes.
Muito bem, a promotora de justiça, Gabriela Mansur, que tem mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres, e nós chamamos atenção aqui para um dos aspectos do trabalho da doutora, que é o projeto Tempo de Despertar, é um projeto de ressocialização para homens que cometeram violência doméstica.